Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhor deputado. Vamos então dar início à reunião do nosso grupo de trabalho. Em primeiro lugar, agradecer a presença e dar as boas-vindas à doutora Paula de Brito e Costa, representante da Associação Raríssimas. Como é óbvio, agradecemos a sua disponibilidade para estar connosco. Presumo que já sabe o objeto, como é lógico, deste grupo de trabalho. Nós temos neste momento três projetos de lei que baixaram sem votação à Comissão de Saúde. Estamos neste momento no trabalho da especialidade, por isso é que é formado este grupo de trabalho. Vamos realizar um conjunto de audições e depois segue-se o trabalho na especialidade. É nesta fase das audições que queremos ouvir a vossa opinião e não só as vossas sugestões também, como entidade que prezamos e que respeitamos nesta área. Por isso, começaríamos, ainda falta uma senhora deputada que entretanto se vai chegar, mas para também não atrasarmos, nós estamos limitados no tempo, porque às 3 horas inicia-se o plenário. A metodologia que iríamos seguir, se estiver de acordo e que temos seguido nas audições, é a doutora fará uma breve apresentação, dirá o que entender, não tem propriamente um limite de tempo, e depois as senhoras deputadas e os senhores deputados colocarão as questões que entenderem e, novamente, lhe darei a palavra. Se estiver de acordo?
Sim, senhora.
Está certo assim, senhores deputados? Então, tem a palavra a doutora Paula de Brito e Costa.
Senhora deputada, muito obrigada. Senhores deputados, muito boa tarde. Recebi o vosso convite com muito agrado, como é evidente, e pelo reconhecimento desta comissão para com Raríssimas, li atentamente a questão que tem a ver com o regime de comparticipação dos medicamentos destinados a portadores de ictiose e, pese embora Raríssimas tenha bastantes doentes com ictiose lamelar congénita, reconhece na ASPORI também a representatividade destes doentes. Este caso é um caso antigo, eu penso que este caso já quase que nasceu do tempo de Raríssimas, há 12 anos que andamos com esta matéria de comparticipação dos medicamentos para o grupo das ictioses. Raríssimas tem conhecimento, sempre teve, sempre defendeu a comparticipação na totalidade de todos estes medicamentos, exatamente porque na grande maioria, ou se não todos, até pela lista que estou aqui a ver, não tem qualquer tipo de comparticipação. Em algumas patologias em que Raríssimas têm maior expertise, nomeadamente o que diz respeito à epidermólise bulhosa, é inacreditável os pais pagarem todos estes tratamentos que ascendem muitas vezes a de 1.500 euros ao mês para tratarem dos seus filhos. E, portanto, é evidente que Raríssimas teria de estar aqui. Sabe que na nossa base de dados e pelas informações que a ASPORI também facultou, que existem cerca de 100 portadores da ictiose em Portugal. São muito mais, deixo dizer-vos, por um estudo que a Raríssimas elaborou, são muito mais, mas temos que pensar também no outro grupo de patologias que pertencem às ictioses, como as epidermólises bulhosas, sendo eles muito mais, me parece que é imperativa esta comparticipação na totalidade. Eu não sei se algum dos senhores deputados já viu alguma foto de algum destes doentes, e em especial também dos doentes portadores de epidermólise bulhosa. E, portanto, isto é inacreditável que num país dito democrático as famílias tenham que suportar todo e qualquer custo que tenha a ver com, já nem falamos de tratamento, é quase que já falando também da higiene, porque as epidermólises não tomam banho com água, não se lavam com gel de banho comprado no supermercado como nós, e, portanto, para ter a ideia, a epidermólise bulhosa, uma destas doenças, os doentes têm que ser todos ligados, portanto, eles são ligados do pescoço para baixo, quase como se fossem umas múmias, exatamente porque qualquer toque que o corpo faça no material sólido, ou às vezes até entre os dedos, daí eles terem muitas vezes, ou grande maioria das vezes, a amputação dos membros superiores, cria uma bolha que rebenta e a pele não regenera. Portanto, o que acontece é que existem, por exemplo, para dar este exemplo aos senhores deputados, existem uns pensos, alguns de nós já nos queimamos, não é? Já puseram uma gazezinha verde ou amarela, não é verdade? Que é para depois não agarrar, para quando se fizer o curativo não sair. Agora imagina, uma coisa destas custa 16 euros, imagine o que é cobrir um corpo inteiro com aquilo todos os dias. não podem tomar banho com água, não, todos os produtos da sua higiene não são comparticipados e, portanto, as ictioses não fogem disto, não é? Portanto, aquela escamação da pele com que já nascem é uma doença rara, é hereditária. Portanto, eu acho que todos, eu não sei se estão todos os medicamentos aqui, mas todos e mais alguns que me parece que a Aspori possa identificar com maior clareza do que a raríssimas, é evidente que são, que é imperativa a sua comparticipação na totalidade, penso eu. Estou disposta a questões.
Muito obrigada. Passaríamos então agora, a senhora deputada Carla Cruz vai iniciar porque tem de seguir... mais uma tarefa do Parlamento, é um bocadinho complicado, por isso seria a primeira a usar a palavra. Senhora Deputada Carla Cruz, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Senhora Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar a Doutora Paula Brito e Costa e agradeço também a todos os senhores deputados dos restantes grupos parlamentares que me permitiram que esta intervenção prende-se com o facto daquilo que a Senhora Deputada Coordenadora já disse, que tenho uma tarefa aqui do Parlamento às 14h30 e que me permite, não me permite estar até ao final desta audição. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanha estas preocupações. Consideramos que, de facto, não é correto, nem é respeitado o direito destes doentes e das suas famílias e, portanto, que esta é uma questão que tem que ser resolvida, não é? E tem que ser resolvida e, no nosso entendimento, de facto, passa por este regime de comparticipação especial. É importante que sejam, de facto, que todos tenham, todos aqueles que necessitam, independentemente da sua condição económica, tenham acesso aos tratamentos. E aquilo que nós temos assistido é que, para além deles serem demasiado caros, a condição económica é um fator de discriminação. Porque provavelmente uma família que tenha um rendimento económico muito baixo não consegue comprar esses pensos de 16 euros, não os compra, não é? Ou para os comprar provavelmente deixa de satisfazer necessidades que são consideradas básicas e que são consideradas básicas para eles. E, portanto, louvar o trabalho que a Raríssimas tem feito, que a Aspori também tem feito nesse sentido, de trazer, eu acho que isto foi um aspecto que foi muito importante, foi trazer para o público uma doença que, sendo rara, tendencialmente a ser esquecida, a não ser publicitada, e, portanto, trazer isto para cima da mesa, e, de facto, acho que compete ao Parlamento tomar esta decisão. Esperemos é que, de facto, o Governo cumpra depois todas estas decisões, porque, de facto, isto é uma questão de justiça, ter esta resolução. Tendo em conta os rendimentos das famílias, de facto, 1.500 euros por mês de tratamento é insuportável. Temos que admitir isto. Não é possível as pessoas conseguirem e ter uma vida, porque a condição física é muito importante, ter o acesso ao tratamento é muito importante, até para depois todas essas questões. Eu não tenho propriamente nenhuma questão a colocar, de facto, fazer esta reflexão, e gostava também de partilhar consigo e com a associação esta reflexão que temos vindo a fazer e esperar que seja desta vez que a situação seja resolvida. Mais uma vez, muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhores Deputados, quem quer de seguida? Então, Senhora Deputada Graça Mota, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito boa tarde. Eu queria cumprimentar a Doutora Paula Brito e, sobretudo, agradecer a sua presença e trazer aqui a esta audição, a questão de existir outra doença além da ictiose que também mereceria o mesmo tipo de tratamento, que é a epidermose bulhosa. Referiu aí uns números, eu gostava de perceber que números é que a associação tem, a vossa associação tem, sobre o número da ictiose, de doentes da ictiose, porque da Aspori, ela referiu serem cerca de 78 doentes. Referiu, prontos. E quantos serão os que sofrem em Portugal de epidermólise bulhosa? Também pode-me dizer isso, faz favor? Em qualquer dos casos, o PSD está totalmente sensibilizado à resolução deste problema, que é grave.
Sim, muito obrigada, Sra. Deputada Graça Mota. Aqui há uns tempos a Raríssimos fez um survey do que costuma fazer através da sua helpline, a Linha Rara, que é uma helpline internacional, e os dados que detemos são, em termos de epidermólise bolhosa, nós temos 53 na nossa base de dados. Não significa que isto sejam os únicos que existam em Portugal, é a única base de dados que a Raríssimas tem. Em termos de ictiose, sei que temos 174 portadores.
Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado.
Parlamentar do PSD.
Cumprimento os colegas deputados e cumprimento de forma especial a Paula Brito e Costa. Tenho acompanhado de perto o trabalho da Raríssimas, da Fedra e da Paula Cidadã e Mãe. E de facto, tem sido para mim um privilégio, enquanto médico, cidadão e parlamentar, ver o trabalho que fazem. Só quem acompanha de perto e conhece obras como a Casa dos Marcos percebe a dimensão do vosso trabalho e a entrega que tem que ser forçosamente pessoal e apaixonado, por razões que superam muitas vezes as razões humanas, para conseguir cumprir aquilo que tem vindo a cumprir. Nós está aqui hoje, como sabe, por força destes projetos que estão em cima da mesa, e há a questão específica da ictiose que nos tem preocupado pela gravidade da doença, enfim, como tantas outras, mas no caso em particular, por compreendermos que estes doentes estão um pouco à mercê da benevolência, até de ofertas que foram tendo ao longo dos anos da própria indústria, na oferta de cremes, sendo que estão doentes que gastam cerca de 4 kg de creme farmacêutico dermatológico por mês, e, enfim, e todas as limitações que têm na nossa sociedade e para as quais nós temos alguma dificuldade em dar resposta. Os recursos são finitos, a história é conhecida de todos, como é que respondemos? E é nesse sentido que estamos a tentar responder a este problema muito concreto, ver se encontramos aqui uma solução. E há um pequeno aspecto desta doença que foi levantada pela ASPORI, a Associação de Doentes Portadores de Ictiose, que tem a ver com os benefícios dos tratamentos termais no tratamento das suas doenças. E foi referido, isto foi algo que me chamou a atenção, que no passado tinham protocolos com várias termas terapêuticas que deixaram de ter por fruto, enfim, da situação de maior constrangimento financeiro que o país atravessa. E, nesse sentido, pela vossa dimensão enquanto Raríssimas, que é uma dimensão significativamente maior por agregarem tantas doenças raras numa só associação, pergunto se vê por essa via, por via do associativismo, por via da iniciativa privada, uma forma também de ajudar estas pessoas, qual seria o melhor enquadramento para ajudar estas pessoas em obter respostas relativamente a esta questão específica dos tratamentos termais? Se tem alguma experiência nessa matéria?
Muito obrigada, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, até pelas palavras que dirigiu a Raríssimas, à Federação de Doenças Raras e à minha pessoa. Eu gostava de acrescentar só uma coisinha para fazer aqui juntar aqui dois raciocínios. É importante perceber que este tipo de doentes não têm qualquer tipo de déficit cognitivo. São pessoas que, como nós, e só não são mais como nós por questões sociais. Eu própria tive uma amiga portadora de uma epidermólise bolhosa, que estava na faculdade na altura, a minha amiga Terezinha, que já faleceu pouquinho antes do Marco. E, portanto, penso que é legítimo trazer estas pessoas para a sociedade, é legítimo apoiá-las. Eu defendo sempre uma coisa, pese embora possa parecer um bocadinho de presunção. Eu acho que Portugal tem a obrigação moral, ética, de apoiar todos aqueles que nascem com doenças raras e essencialmente aquelas que são hereditárias, porque ninguém tem culpa daquilo que herda. Muitas vezes não sou bem compreendida, porque os meus amigos, de quem muito prezo, e defensores do HIV-Sida, dizem sempre que eu não sou muito clara quando falo sobre esta matéria. Aquilo que eu digo é que se o HIV-Sida e outras doenças de transmissão têm todos os apoios possíveis, aqueles que nascem com uma condição igual ao Marco, igual aos outros Marcos deste país, devem ter por obrigação, e assim que nascem, ter direito a todo e qualquer tratamento para que façam deles cidadãos deste país. Diretamente à questão que me pôs no que diz respeito aos protocolos com as termas, eu tenho conhecimento neste grupo particular de patologias, não tenho conhecimento científico que me permita responder-lhe à sua questão. Tenho estudos noutro grupo de patologias e sim nessas, no que diz respeito à reabilitação, e enfim, há estudos muito científicos e que demonstram a sua eficácia. Não lhe vou poder responder porque não tenho conhecimento. Se é possível, raríssimas, neste grupo de patologias não, já tentámos com mais uma ou duas e acho que, sim, há sempre. Eu penso que a primeira dificuldade é demonstrar cientificamente os benefícios das termas versus grupos de patologia. Aqui nem vale a pena pensarmos nesta ou naquela. Evidentemente que todas aquelas que afetam, por exemplo, o esqueleto, e são imensas, como conhece, como técnico de saúde, evidentemente que essas são quase de caras e existem imensos estudos que nos ajudam a suportar este tipo de trabalho. Nesta não tenho conhecimento e, portanto, eu não falo daquilo que conheço, não conheço.
Senhora deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor.
Obrigada, senhora coordenadora, senhoras e senhores deputados. Doutora Paula Brito e Costa, muito obrigada por ter vindo ter connosco a esta casa e poder ajudar-nos neste momento a obter mais informação de forma a podermos, de facto, dar aqui um passo importante que julgo que estamos todos muito empenhados nisso para melhorar a vida destes cidadãos e destas cidadãs. Deixe-me só referir relativamente ao comentário que fez quanto à questão das doenças hereditárias e de nascença e de que as pessoas não contribuíram, não tiveram nenhum ato para terem a doença. Eu julgo que todos os doentes devem ter acesso ao tratamento e ao bem-estar independentemente de ser uma doença hereditária ou uma doença de nascença ou um contágio por qualquer via. Acho é que uma coisa não impede a outra e, portanto, todas as pessoas devem ter acesso ao tratamento e ao bem-estar. Mas isto era apenas um comentário, no fundo, que me suscitou a sua intervenção. Eu, relativamente a esta questão da ictiose, eu tinha duas questões. Uma já foi colocada, que era o número de doentes, pronto, e tentar perceber qual era o universo de que estávamos aqui a falar, mas também perguntar-lhe se esta doença, e eu vou tentar dizer o nome, hiperdermólise bullosa, se esta doença faz parte, porque inicialmente disse ictioses, e a pergunta é se esta doença também é uma ictiose, ou se pode ser considerada uma ictiose, porque eu julgo que para nós, dentro do trabalho que estamos a fazer, esse aspecto é um aspecto importante para compreendermos melhor e também para percebermos o universo real de que estamos a falar. Muito obrigada.
Sim, mas, senhora deputada, o nosso universo é um bocadinho superior ao da ictiose, porque está um projeto de lei, nomeadamente o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que é para as doenças raras, grupo. Todas elas.
É do mesmo grupo. Aliás, está no documento elaborado por CDS.
Sim, mas há mais projetos de lei, não se pode fugir ao CDS.
Não, de todo. Aquilo que eu aqui tenho, aquilo que diz é, existe até um estudo fantástico e eu tive oportunidade de passar os olhos quando me preparei para vir para aqui, que é o projeto TAG. E o projeto TAG incluiu imensos países e diz que se centra nesta fase em 6 grupos de genodermatoses. A epidermólise bullosa, como a neurofibromatose e outras, faz parte do mesmo grupo, como as ictioses, que são 5. Penso que são 5. Nada. Senhora deputada, muito obrigada a eu.
Senhor deputado Paulo Almeida, do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado. Os meus cumprimentos à doutora Paula Brito. Antes de mais dizer-lhe que tudo o que aqui sei ou poderei saber foi-me transmitido pela doutora Teresa Carreiro, que infelizmente por motivos de doença está impedida de aqui estar. E o que ela teve a oportunidade de me transmitir pessoalmente é para mim espantoso e muito louvável, sem dúvida alguma. E ela frisou isso e pediu-me mesmo para, obviamente, lhe dar os parabéns, reforçados também pelos meus, já agora, pelo trabalho importantíssimo que a Raríssimas tem efetuado. Muito conhecido porque foi pormenorizado pela doutora Teresa Queiro, que eu não consigo agora pormenorizar, verdade seja dita, mas ela extensivamente o pormenorizou e pediu-me também para lhe transmitir esses parabéns, que eu reforço naturalmente, especialmente pela abertura, tal como aqui o doutor Ricardo disse, da Casa dos Marcos, que é um projeto de apoio às crianças extremamente válido e com o qual todos nos congratulamos e esperemos que tenha todo o sucesso, naturalmente. Como é óbvio, na minha perspectiva, se a nossa República se funda na dignidade da pessoa humana, tudo temos de fazer para, ou devemos fazer para elevar todas as pessoas à qualidade de cidadãs de pleno direito. E nessa perspectiva, tudo o contributo que possamos dar no âmbito e nas competências que temos aqui na Assembleia da República será sempre nesse sentido de não cortar a dignidade das pessoas. E, portanto, no caso concreto da ICTIOSE, que é um projeto que o CDS já acompanha há bastante tempo, muitos anos, apresentou algumas iniciativas, já referi uma que aí tem, sem dúvida alguma é para nós, e nunca é demais referir à ASPOR e a sua presidente Vera, com quem também se falou várias vezes, certeza que todos, um trabalho penoso, um caminho de pedras, mesmo para ver se consegue algum dia, que é a nossa esperança, naturalmente, conseguir uma comparticipação conforme é preconizada pelo CDS no diploma que aqui está agora na especialidade a ser discutido. Há mais diplomas, realmente há o do Bloco de Esquerda, né? Eu gostaria de saber já agora, doutora, se era possível que nos desse a sua visão e a sua perspectiva da aplicabilidade da proposta do Bloco de Esquerda a todas as doenças raras, todas e não só as da ictiose, conforme preconizado pelo CDS. Mas agora, a sua opinião. E aproveitar para lhe dizer, porque fui eu que ontem também estive com o Sr. Ministro da Saúde, aqui na audição, que não sei se tem conhecimento, provavelmente sim, mas dar-lhe aqui uns números, que também na sequência de uma iniciativa legislativa do CDS, o cartão das doenças raras já é uma realidade. E já foram requisitados 176, foi o Sr. Ministro que ontem disse aqui, não nesta sala, na outra, 70 já foram ativados pelos doentes na plataforma de dados da saúde e 22 impressos pelos médicos coordenadores. Há uma longa lista de patologias principais sobre que recaíram estes cartões de doenças raras, que lhe posso também fornecer, mas já agora era para lhe dar essa notícia, porque me parece que é importante também para as doenças raras.
Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo Almeida, também pelas suas palavras. Dizer-lhe que a Casa dos Marcos não é raríssima, está de parabéns ao nosso país por ter conseguido fazer uma coisa diferenciada, onde que não existe em lado nenhum no mundo, numa altura onde era suposto não acontecer coisíssima nenhuma. Portanto, não é a Paula Brito e Costa, não é raríssima, somos todos nós. Porque parte da Raríssimas, do trabalho da Raríssimas, também passa por aqui. E isto é o sucesso de todos nós, não é da Raríssimas nem da Aspori, é dos doentes e de todos nós. E daí agradecer-lhe as suas palavras mais uma vez. No que diz respeito ao cartão das doenças raras, eu gostaria de não me manifestar sobre essa matéria, que não me trouxe aqui hoje, e gostaria que respeitasse. Tenho conhecimento das palavras do Sr. Ministro ontem e estou ao vosso inteiro dispor para falar sobre essa matéria noutra ocasião. No que diz respeito ao documento enviado pelo Bloco de Esquerda, passei-lhe os olhos muito honestamente, não tive muito tempo, mas dizer que como é que conseguimos encontrar aqui um consenso para aprovar todos os medicamentos para 7.200 doenças, divididas por 8 grupos de especialidades, com um país em assistência financeira, não sabemos de que medicamentos é que estamos a falar, e aqui sabemos, não é? Estamos a falar do quê? Da aspirina? Claro que para muitas patologias, por exemplo, para as... como se chamam aquelas coisas? Para as hemoglobinopatias, por exemplo, o antibiótico devia ser grátis. E não é, mas esse é o trabalho também da Associação de Hemoglobinopatias. E então isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos os 7 mil doentes, quando vierem a tomar antibiótico porque estão doentes da garganta, não vão pagar? Não me parece, não é? Eu acho que isto não é sustentável. E acho que nem, não é sustentável, não é? Mais vale termos um bocadinho mais de trabalho e debatermos assim aquilo exatamente o que estamos aqui a fazer, sabemos quais são as doenças, quais são os medicamentos. Dá muito mais trabalho. Mas nós somos trabalhadores, Portugal sempre foi um país muito trabalhador, por isso é que faz coisas tão bem feitinhas. E, portanto, íamos analisando e raríssimas dispõe-se eu própria a estar sempre aqui a prestar qualquer tipo de esclarecimentos, desde que me pareçam que são pertinentes. E é o caso. Caso contrário, eu lamento, mas não concordo com o documento elaborado pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Soutor. Então agora é a minha vez em nome do Bloco de Esquerda.
Estamos embora. Pois,
eu lamento que lhe tenha passado os olhos, porque deve ter recebido 3 projetos de lei que estão todos em igualdade de circunstâncias neste grupo de trabalho. Têm todos a mesma dignidade institucional neste grupo de trabalho e este grupo de trabalho vai trabalhar sobre os 3. Portanto, todos eles valem. Eu não quero colocar muitas questões, nem sequer irei, com certeza, polemizar com a Soutora, que, aliás, agradeço muito os seus contributos. Só tinha a ideia de lhe dar uma razão, que é uma razão de princípio, que é a razão que move o Bloco de Esquerda, independentemente de estarmos num programa de assistência financeira, num programa de crise, que, aliás, o programa está a terminar, temos a libertação daqui a 1 mês, portanto, por que não pensar noutras coisas? Isto como parênteses. Que é a concepção que nós temos sobre esta questão das doenças raras, das doenças raríssimas e dos medicamentos, muitos deles chamados órfãos, como sabe, porque são medicamentos especiais. É a concepção que um Estado de Direito e um Estado democrático tem que ter sobre esta matéria. E até digo, independentemente da situação financeira e económica de cada família. Porque, claro, que se é pobre tem que ter direito a tudo. Agora, há aqui outro princípio e outra concepção. É que temos um grupo de pessoas, também não serão assim tantos como tudo isso, não é? São aquele grupo que foi atingido por uma doença muito concreta, muito específica, que tem consequências não só para a própria pessoa, que é doente, estou-lhe a dizer isto, nem precisava de o dizer, como é óbvio, e para a própria família. Condiciona, tem uma série de condicionantes. Um Estado democrático e de direito devia dizer estas pessoas precisam de uma comparticipação a 100%, só por isso, independentemente da sua situação económica e financeira, porque é essa a função de um Estado que deve ter. Infelizmente, não sabemos que esta ideia... poderá dizer que será peregrina, que será utópica, mas ainda bem que o é, porque a utopia faz andar outras coisas. Se não houvesse esta ideia utópica, se calhar não estávamos a falar só da ictiose. Portanto, eu não me arrependo em nada, de defender este tipo de princípios, bem pelo contrário. Agora, os projetos que aqui estão, sabemos que há, e vamos ver, porque isto ainda vai ser tudo votado, esperemos que a maioria depois viabilize tudo isto, não é? Estou em crer que sim, não vejo motivos nenhums para que isso não aconteça. Se avançarmos para este grupo destas doenças, ficaremos todos muito satisfeitos e satisfeitas porque demos o primeiro passo. Demos o primeiro passo. Agora, é bom não perder de vista é o que eu penso, a forma, o princípio que se deveria pensar e tratar todos eles dos doentes. Depois, há ainda, vejo-me obrigada na qualidade de coordenadora, em falar ainda também do projeto de lei do Partido Ecologista aos Verdes, que por acaso o Sr. Deputado José Luís Ferreira, eu esqueci-me de dizer, peço desculpa, mas sabe que os grupos parlamentares mais pequenos às vezes têm dificuldades em corresponder a todas as solicitações. Não está, mas que também aborda, este sim, também é direcionado só para a questão da ictiose, mas, por exemplo, para além da questão do cartão, que o Sr. Deputado já falou, coloca também a questão do dístico, dos deficientes nas viaturas, coisa que já vimos aqui da Aspori como uma necessidade, porque por vezes as dificuldades de mobilidade são muitas para este tipo de doentes. Por isso, Soutora, antes de terminar e antes de lhe dar a palavra para ter a última intervenção, como é óbvio, sem prejuízo, não sei, pois se os senhores deputados ainda querem colocar alguma coisa, claro, agradecer-lhe muito os seus contributos, a sua prestação, dizer-lhe também que se sinta livre, enquanto este grupo de trabalho estará em funções mais ou menos até ao final do mês de abril, que depois teremos que apresentar a proposta para a votação, para nos enviar alguma documentação, alguma referência que ache por bem fazer isso. Pronto, e muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Eu tive a liberdade de trazer informação validada da linha rara sobre ictiose lamelar congénita e do maior banco de dados do mundo que a Raríssimas reconhece, que é a Nord, e que me parece que seja importante para a elaboração do documento. Dizer-lhe que responder aos verdes no que diz respeito ao dístico das viaturas, o problema de Portugal não é o acesso aos dísticos, o problema de Portugal é acesso aos lugares de estacionamento. Eu gosto de passear no Brasil de quando em quando, entro no shopping e tenho para aí 40 lugares de estacionamento deste lado, mais 40 daquele lado, e toda a gente respeita. Portanto, eu acho que, sim, pois, com certeza, nem poderia dizer outra coisa, mas eu acho que há muito trabalho para fazer. Portanto, o dístico até, enfim, com o atestado de multiusos, é rapidamente adquirido pelas famílias ou pelo próprio, quando é o caso, e, portanto, aqui tenho que dizer aos verdes, com certeza, sim, defendo, evidentemente. Há aí muito trabalho a fazer para encontrarmos espaços para poder parquear estes veículos. Dizer-lhe que a vossa razão de princípio do Bloco de Esquerda é mais que legítima, pois com certeza que é, mas não estamos a falar, se falarmos de medicamentos órfãos, eu acho que seria fantástico eu voltar aqui a falar só de medicamentos órfãos, mas o montante de dinheiro e as implicações que isso tem no que diz respeito aos medicamentos órfãos não são exatamente os mesmos critérios políticos que têm a ver com os grupos terapêuticos de suporte à vida, que é o que estamos aqui hoje a fazer. E eu tenho alguma dificuldade em falar com a senhora deputada coordenadora destas duas coisas numa só. Tem razão em ambas, eu penso é que ambas merecem uma reflexão completamente diferenciada, e terei todo o gosto e estarei ao dispor do Bloco de Esquerda e dos outros, evidentemente, dos outros partidos, para qualquer tipo de esclarecimento sobre os medicamentos órfãos, que urge falar de medicamentos órfãos, urge regular o tempo de aprovação dos medicamentos órfãos, urge fazer tudo pelos medicamentos órfãos, e eu aí não posso estar mais de acordo com a senhora deputada coordenadora. E penso que os três pontitos que me indicou, já falei sobre todos.
Bom, senhoras deputadas, mais algum ponto, com certeza?
Está bem. A epidermólise bolhosa, a questão em relação à ictiose é que eles também pretendiam a aprovação de medicamentos. Do medicamento.
Peço desculpa, senhora deputada, eu não compreendi.
A ictiose pretendia não só a comparticipação de pomadas e tudo isso, uhum, cremes, mas também do medicamento. Uhum. Em relação à epidermólise bolhosa,
igualmente,
é também
igualmente,
o mesmo, igualmente, medicamento.
Igualmente. Não, um deles é o outro, não. O outro não.
Ok, pronto.
Mas acho que valia a pena ser avaliado em conjunto. Existe uma associação de epidermólise bolhosa sediada no Hospital de Santa Maria, coordenada por dois médicos bem conceituados, e seria útil ouvi-los, sim.
Se não se importa, envia para o grupo de trabalho, para a comissão. E depois nós avaliaremos então da possibilidade.
Envio para o grupo de trabalho e envio também informação igual a essa validada sobre ictiose, mando sobre epidermólise biosa.
Esta vamos tirar fotocópias, okay. Tem que ser, e distribuímos a todos.
Posso fazer mais a última pergunta, assim um bocado esquisito?
Deixa-me olhar para as horas, mas pode.
Então é assim, dentro das doenças raras e raríssimas, as com manifestação cutânea mais grave são estas duas, que pretendo alertar.
São.
Em que o atingimento
são.
Cutâneo
são estas duas, são.
Ok, muito obrigada. São.
Bem, senhores deputados, se não há senhoras deputadas, eu ia pedir para aguardarem só uns minutinhos, porque temos que falar da continuação do nosso trabalho, pode ser? Só 5 minutos, está bem? Bom, doutora, muito obrigada,
muito obrigada
pela sua
presença
e pela sua disponibilidade.
Disponha sempre.
E voltaremos a encontrar-nos.